E a próxima convidada da Manhã TSF vem falar de bebés.
Os últimos dois anos ficaram marcados pelo impasse legal criado à volta da maternidade de substituição. O Parlamento aprovou uma lei, mas o Tribunal Constitucional chumbou o novo regime, travando os processos que estavam em marcha. Num país em déficit demográfico, nos últimos anos, é a Comissão Nacional da procriação medicamente assistida, o regulador ético das técnicas que são usadas pelos médicos em favor das famílias que querem mesmo ter filhos, mas estão biologicamente limitadas. Bom dia, Carla Rodrigues, é presidente do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, foi deputada, participou em alguns processos legislativos relacionados com estas temáticas. Obrigado por estar nesta manhã TSF. Queria perguntar-lhe, para início de conversa, se o Estado está a ser capaz de responder em tempo útil aos anseios das famílias que querem ter filhos, mas não podem.
Muito bom dia, muito obrigada à TSF pelo convite no dia em que comemoramos 2 anos deste segundo mandato, e deixe-me dizer antes de mais que a TSF é a minha rádio, é através da TSF que eu sei as horas, que eu vejo as notícias, o trânsito, e portanto é um prazer estar aqui hoje. E em resposta à sua pergunta, dizer-lhe que não está, o Estado não está a responder em tempo útil e em muitos casos não está a responder de todo àqueles que são os legítimos anseios das famílias e das mulheres portuguesas. O legislador entendeu conceder direitos às famílias, direitos às mulheres, nomeadamente com o grande alargamento que ocorreu em 2016, possibilitando as mulheres sozinhas ou casais de mulheres a recorrerem a tratamentos de procriação medicamente assistida, mas nada fez para garantir que esses direitos que estão plasmados na lei sejam direitos efetivos, ou seja, não basta ter o direito na lei, é preciso que ele possa ser concretizado. E os casais que sofrem de uma doença de infertilidade e as mulheres sozinhas ou casais de mulheres que a lei lhe reconheceu o direito para acederem a estes tratamentos, não conseguem aceder a eles. Portanto, o Estado não está a fazer aquilo que lhe compete, não está a garantir que estas pessoas tenham acesso efetivo àquilo que a lei lhe permite, que é tratamentos de procriação medicamente assistida.
Mas é apenas um problema de legislação ou é mesmo de meios disponíveis no Serviço Nacional de Saúde?
Não é um problema de legislação, a lei existe e, portanto, é mesmo o problema de falta de recursos. Repare, a procriação medicamente assistida, eu já o disse várias vezes e repito, é o parente pobre do Serviço Nacional de Saúde. Eu sei que há muitos parentes pobres no Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, mas a procriação medicamente assistida, efetivamente, não tem merecido, por parte dos decisores políticos, a atenção que deveria merecer. Repare que andamos agora, nas últimas semanas, a falar tanto sobre vida e sobre morte, e tão poucas vezes nós falamos deste segmento do Serviço Nacional de Saúde que existe para gerar, para criar vida. Repare que a procriação medicamente assistida é responsável por cerca de 3% das crianças nascidas em Portugal, num país envelhecido, num país com um déficit demográfico tão grande. Descurar este segmento do Serviço Nacional de Saúde é não pôr os olhos naquilo para que existe o Serviço Nacional de Saúde, que é para a vida, para a saúde e para o bem-estar das pessoas. E, portanto, não tem havido a atenção necessária para este setor. Não há recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. Não há recursos técnicos, não há recursos financeiros. Os nossos profissionais de procriação medicamente assistida, quer os que trabalham no privado, quer os que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, são de uma excelência comparável com os melhores do mundo. Mas, infelizmente, não conseguem fazer aquilo que querem fazer, porque não têm recursos. Repare que as listas de espera para um tratamento de procriação medicamente assistida são assustadoras. E então, se as pessoas precisarem de gâmetas doados, que é, por exemplo, o caso das mulheres sozinhas e dos casais de mulheres, que só conseguem fazer um tratamento com doação de gâmetas, então os tempos de espera disparam. Repare que neste momento o Banco Nacional de Gâmetas está a dar resposta a pedidos de agosto de 2017. Ora, nós estamos em 2020. Isto são direitos negados às pessoas e o poder político, o poder decisório não olha, não faz nada para alterar estas condições e estas circunstâncias. E, portanto, é um segmento esquecido, é verdade. Temos lutado para que este setor do Serviço Nacional de Saúde passe para as páginas dos jornais e venha para a ordem do dia para que se fale. E este contributo também da TSF também é importante para que este segmento do Serviço Nacional de Saúde seja olhado com outros olhos, que merece.
A lei está a cobrir a generalidade das situações que são alvo de solicitações ou deixa mesmo assim alguma coisa de fora?
Neste momento deixa de fora as mulheres que não têm útero. Isso tem a ver com a gestação de substituição, que falou no início desta conversa. Efetivamente, neste momento, as mulheres que não têm útero são as únicas mulheres que sofrem de uma doença grave, que são inférteis, porque não podem gerar, e que não têm uma resposta legal em Portugal. E urge dar resposta a estas mulheres. Todas as outras mulheres têm uma resposta legal, mesmo que depois seja difícil concretizá-la. Mas estas mulheres nem sequer têm uma resposta legal. Portanto, urge ultrapassar este impasse que foi gerado pelo acórdão do Tribunal Constitucional e pela lei, ultrapassar a inconstitucionalidade para que estas mulheres também possam ter acesso a um tratamento de procriação medicamente assistida e possa constituir família.
O Conselho chegou a estar envolvido no ano passado, penso que ainda na outra legislatura, em conversas com a Assembleia da República para tentar ultrapassar esse impasse. Houve algum avanço ou o processo está parado?
Não, efetivamente houve um avanço grande, porque houve uma nova legislação no final da anterior legislatura, mas talvez por uma questão da pressa que teve que se impor ao processo legislativo para que se concluísse antes do final da legislatura, houve algumas falhas e o Tribunal Constitucional voltou a declarar inconstitucional um artigo dessa lei. Neste momento, o conhecimento que nós temos é de que o Bloco de Esquerda já propôs novamente na Assembleia da República um novo projeto sanando essa inconstitucionalidade. E deixe-me dizer-lhe que neste processo o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida teve um papel bastante ativo e interveniente, porque fomos nós que apresentamos propostas de solução legislativa para que se pudesse ultrapassar este impasse. E, portanto, temos tido um trabalho com a Assembleia da República, com todos os grupos parlamentares, de resto, um trabalho muito profícuo, muito sério, de grande respeito institucional e de grande cooperação, que deve existir. Efetivamente deve existir, mas que neste momento eu tenho que enaltecer o trabalho dos senhores deputados e das senhoras deputadas que trabalham com estas áreas na Assembleia da República, porque tem sido um trabalho muito profícuo, muito sério, muito cooperante, muito colaborante e efetivamente tem dado resultados. Neste momento estamos à espera que a Assembleia da República, depois de todo este processo do Orçamento de Estado, volte à normalidade e possam pegar neste assunto para que efetivamente também estas mulheres tenham acesso a um tratamento de procriação medicamente assistida que merecem.
Permite-me voltar um bocadinho atrás, Carla Rodrigues, na nossa conversa falou já há pouco da escassez de dadores nos bancos de gametas. É possível corrigir a situação através de outro tipo de incentivos, de um outro mecanismo para aumentar essa capacidade dos bancos?
Olha, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Neste último ano, houve um aumento exponencial dos dadores de gametas. E isto pode parecer um contrassenso, mas não é. Tem havido uma campanha que está em curso há quase um ano, promovida pela Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, que serviu para esclarecer, para informar as pessoas sobre a doação de gametas. E esta campanha teve de facto impactos objetivos e tem havido um enorme aumento de doações, sobretudo de ovócitos, mas também de espermatozoides, tem havido um grande número de doações. Agora, estas doações têm sido feitas onde? Têm sido feitas no privado, ou seja, nas clínicas privadas. E porquê? Porque o Serviço Nacional de Saúde não tem um sistema de recolha de doações efetivamente capaz. Nós, até 2017, tínhamos apenas um ponto de recolha de doações para o Serviço Nacional de Saúde, que era no Comino, no Porto, portanto, no Banco Público de Gametas. Ora, qualquer pessoa de Portugal que quisesse doar tinha que se deslocar ao Porto para fazer essa doação. É fácil perceber que isto não era atraente para ninguém. Quem queria doar deslocava-se a um um centro privado que existem pelo país inteiro. Em 2017, o Governo entendeu, e bem, criar novos postos de recolha, os centros afiliados do Banco Público de Gâmetas, um no Centro Hospitalar de Coimbra e outro na maternidade Alfredo da Costa. A verdade é que estes centros, postos de recolha, muito embora estejam previstos na lei, efetivamente não fazem recolha. Eu posso lhe dizer que já temos dados que em 2019 recolheram 0 gâmetas. E não é por falta de dadores, porque os dadores têm aparecido, tem havido uma sensibilização e os dadores portugueses são generosos, têm-se mostrado muito receptivos a esta sensibilização e procuram doar. Mas quando recorrem ao Serviço Nacional de Saúde para doarem, confrontam-se com obstáculos, com adiamentos, com dificuldades e acabam por fazer o quê? Vão doar aos centros privados. E, portanto, nós temos neste momento um excesso de gâmetas doados nos centros privados e uma carência extrema nos centros públicos. E o que é que isto implica? Implica que estes tempos de espera continuem a aumentar no Serviço Nacional de Saúde, porque nos centros privados não há tempos de espera, não há listas de espera, continuam a aumentar os tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde, sendo penalizados todos os casais, obviamente, e todas as mulheres que não têm condições financeiras para recorrer a um tratamento no serviço no privado. E, portanto, nós estamos perante aqui uma inconsistência do sistema, porque, efetivamente, a lei diz que as pessoas têm direito, têm acesso e depois não conseguem concretizar esse direito e esse acesso. E, portanto, e porquê é que estes dois centros não funcionam? O centro de recolha da MAC e o centro de recolha do Centro Hospitalar de Coimbra? Porque não têm recursos. É preciso haver um espaço, é preciso haver médicos, é preciso haver um especialista de laboratório e é preciso haver recursos financeiros, porque há uma compensação económica que se tem que pagar aos dadores. Se não há recursos, eles não recolhem. Portanto, existem bancos afiliados do Banco Público de Gâmetas na lei, na prática, eles não existem, eles não funcionam. E, portanto, nós estamos neste momento, não há falta de dadores em Portugal. O que há é falta de dadores no Serviço Nacional de Saúde. E aqui a responsabilidade é exclusiva do Governo. É exclusiva porque não dota o Serviço Nacional de Saúde dos meios humanos e financeiros necessários para que haja efetivamente esta recolha.
Nos tempos de espera que falou há pouco, há o risco de algumas das mulheres deixarem de ser elegíveis para o processo?
Sim, claro.
A meio do processo?
Claro que sim, porque repare que no Serviço Nacional de Saúde há esta regra.
O limite
esta...
são 40 ou 42 anos, não é?
São 40 ou 42, dependendo da técnica a que as pessoas se têm que submeter. Mas repare, isto é uma imposição do Governo, que é uma decisão política, porque efetivamente no serviço privado, nos centros privados, o limite de idade é os 50 anos, portanto, que é o limite razoável.
Mas
que
aí
foi...
o pagamento tem de ser feito necessariamente?
Pois, exatamente, aí tem que se fazer um pagamento e, portanto, repare, a estas mulheres que esperam anos para terem um tratamento e que depois esgotam ultrapassam os 40 ou os 42 anos para fazer esse tratamento, resta-lhe uma de duas opções, ou têm recursos financeiros para recorrer ao serviço privado, ou então desistem totalmente do seu sonho de constituir família, muito embora tenham estado 3, 4 anos em listas de espera no Serviço Nacional de Saúde. Isto é inadmissível.
Só mesmo para terminar, Carla Rodrigues, queria perguntar-lhe se o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida recebe queixas por violação das regras éticas praticadas ao longo destes processos.
Não, das regras éticas não. Nós somos uma entidade, uma autoridade administrativa independente e somos uma autoridade reguladora, e quando falou há bocado uma autoridade reguladora em termos éticos, não, nós somos uma autoridade reguladora tout court, ou seja, somos nós que inspecionamos os próprios centros privados e públicos em parceria com a Inspeção Geral das Atividades em Saúde e, portanto, nós somos efetivamente uma entidade reguladora, nós somos o garante da qualidade e da segurança de todos os tecidos de origem reprodutiva humanos que circulam em Portugal. E, portanto, nós temos uma responsabilidade acrescida. Mas em relação, em resposta direta à sua pergunta, nós não recebemos queixas de violação de princípios éticos. Porquê? Porque este é um setor, um segmento do serviço de saúde muito regulado, muito bem regulado, e é um serviço onde há, por parte dos profissionais e por parte dos centros, quer públicos, quer privados, uma grande responsabilidade, um grande sentido ético e um respeito escrupuloso da lei e daquelas que são as normas orientadoras emitidas pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Portanto, nós temos que reconhecer que, efetivamente, nesse aspecto, o nosso trabalho está facilitado porque, efetivamente, os centros, quer privados, quer públicos, respeitam escrupulosamente aquelas que são as regras impostas pelo Conselho e as regras impostas por lei. Portanto, não temos recebido queixas nesse setor. Recebemos queixas, obviamente, das pessoas que querem aceder e não conseguem. Aí sim, recebemos muitas queixas, muitos desabafos e até dos próprios diretores dos centros do Serviço Nacional de Saúde que querem trabalhar e não conseguem.
Obrigado, Carla Rodrigues, por ter vindo à Manhã TSF, a Presidente do Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida.